Para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 118 de nossa rádio, começando aqui o programa do Grande Prêmio da Inglaterra de 2011. Hungru, grande abraço. A gente assistiu aí um GP onde Vettel não venceu, onde a Ferrari conseguiu voltar a fazer as pazes com a vitória, principalmente no caso do Alonso, né? Porque Massa ainda está devendo há muitos e muitos anos, mas o Alonso venceu aí o Grande Prêmio da Inglaterra, nesse circuito moderníssimo agora de Silverstone, e o erro da Red Bull, enfim, lances aconteceram ao longo dessa prova que a gente vai discutir aqui na edição de hoje. Grande abraço.
Grande abraço, Felipe. Grande abraço ao Fábio Campos, que está aí com a gente, finalmente, até que enfim. Eu vou dizer um negócio aqui que pode parecer estranho vindo de quem vem, no caso eu. Mas eu achei a vitória do Fernando Alonso muito mais plausível, muito mais factível, muito mais verdadeira do que as duas vitórias da McLaren em cima dessa Red Bull. Ainda que todas as três tenham vindo de, sejam frutos de erros da Red Bull, erros lamentáveis, sim, essa do Alonso, pela batalha do cara, pelo jeito como ele se comporta com um carro que a gente sabe que não é lá grande coisa, me pareceu muito mais verdadeira, muito mais bonita do que as duas vitórias da McLaren. Vou passar a gostar do cara por causa disso? Provavelmente não. Obviamente que não. Mas que foi legal, pelo menos dessa vez, ver a vitória dele com esse equipamento, foi bacana. Uma pena que tenha vindo de um erro e não de uma briga na pista, de uma disputa de pista, né? Mas tudo bem, não vamos pedir muito também, não.
Fábio Campos, grande abraço, vamos iniciando então essa edição. Alguma coisa para você concordar ou discordar aí já do que o Ron começou falando, trazendo aí um assunto que até me surpreendeu, já que nesse momento do campeonato a Ferrari já começa a mostrar mais as garras, coisa que antes estava bem distante. A Ferrari parece estar vivendo um momento melhor ou não, Fábio?
Olá, Felipe. Olá, Rô. Olá para todos os nossos ouvintes aí. Muito bom aí estar aqui ao microfone da Rádio Onboard e contando sempre com a presença de todos. Eu sempre fico muito feliz sempre que o Rô faz esses comentários, assim, que ele deixa de lado essas perseguições, esses ódios que ele sempre carrega consigo ao assistir uma corrida de Fórmula 1. Né, o Ron odeia muita gente, mas quando ele deixa de lado e faz essas análises, eu posso até não concordar, mas eu fico sempre satisfeito. Acho que sempre acrescenta pro programa e concordo, dessa vez até concordo. Acho que a vitória do Alonso vem num momento que é bom pro campeonato, um campeonato que só ganha uma pessoa, só ganha praticamente um piloto, e um campeonato decidido na tabela de pontos é um campeonato que, quando vier um vencedor diferente, vai ser sempre bom, vai ser sempre uma novidade. E como o Ron disse, é uma vitória legal, assim, embora também venha em cima de um erro, e aliás é só assim, né, que a chance de ganhar da Red Bull hoje é só num erro, porque aí a gente pode citar, né, entra polêmica de motor aqui, regra dali, regra daqui, não vai ser isso que vai tirar a Red Bull da frente do campeonato. A Red Bull só saiu da frente a Red Bull só perdeu muito, muito, muito nesse final de semana. E aí eu vou até roubar uma frase do Ron Guru, né, que é um comentário que, vindo de mim, pode ser estranho para alguns, mas aquela postura de crítico chato que eu insisto em ter, né, a Red Bull só perdeu, no meu conceito, nesse Grande Prêmio da Inglaterra. Perdeu a vitória no erro, claro, mas perdeu também muito no meu conceito, porque eu achava que existia um foco de esperança, um ponto onde a gente um dia pudesse se ver livre desse mal, dessa sujeira, desse vírus chamado jogo de equipe. E não é o que acontece, né? Eu que discuti, vou ter que baixar a cabeça pro Ron aqui mais uma vez. Lembro de discutir com o Ron no final do ano passado aquela questão de Red Bull fez o que fez porque era o Vettel, ou a Red Bull fez o que fez porque ela é assim mesmo? A Red Bull fez o que fez. Eu defender essa segunda opção, né? Hoje sou obrigado a baixar a cabeça e dizer que o que a Red Bull fez em 2010, ela fez por causa do Vettel. Porque mantém de gato por quê, cara pálida? Qual é o problema do Weber passar o Vettel? Qual era? Ficarei sentado aqui o programa inteiro, a semana inteira, lendo os comentários de quem se ousar a fazê-los na Rádio Onboard, no post da Rádio Onboard, para ver se alguém consegue me convencer o porquê do mantém de gato e o porquê da Fórmula 1 ter chegado nesse ponto em que o piloto não dirige mais sozinho. Ele carrega na garupa, digamos assim, se fosse uma motocicleta, ele carrega na garupa um auxiliar que está sempre ali ligado, dando palpite no ouvido dele. Né? Quem sabe, se a gente cortasse o rádio de um carro de Fórmula 1, o espetáculo não ganharia mais. O rádio serve mais para o piloto do que para o espetáculo. Essa é a minha teoria, esse é o meu boa noite. o meu boa tarde, meu bom dia para quem quer que esteja ouvindo a qualquer hora, e vamos que vamos.
Fábio, posso dar a primeira opinião a respeito disso que você pediu para os ouvintes?
Você pode tudo.
Obrigado. É, digamos assim, hoje, segunda-feira, enquanto a gente grava aqui a Rádio On Board, a gente já está sabendo que o EBD, o difusor soprado, ele já foi liberado pela FIA para ser usado tal qual foi criado pela Renault. Então ele está liberado lá e beleza, todo mundo vai usar. Só que naquele momento da corrida, ninguém sabia o que iria acontecer. O mais provável, naquele momento, era que ele fosse banido de vez, já que a FIA pede unanimidade para se aprovar ou reprovar alguma coisa, e era óbvio, era claro para todo mundo que Ferrari e Sauber votariam contra. A Ferrari, por levar uma desvantagem enorme em relação aos carros da Renault com um artefato, e a Sauber porque usa o motor Renault, é motor Ferrari, então tem que votar junto com o fornecedor. Beleza. É, então naquele momento, o que tem que fazer a Red Bull? A gente tem 80 pontos de vantagem, não faz mal, a gente não sabe onde é que eles vão prejudicar a gente de novo. Já trocaram a regra com essa parada do EBD e vai saber o que vão fazer com a gente daqui pra frente. Se é pra embolar o campeonato, então qualquer ponto que vier é válido. Pra que ameaçar um cara que tem 200 e tantos pontos em detrimento de um cidadão que tá lá atrás, não é nem o vice-líder do campeonato? Então, nesse momento, foi mais um ato de defesa do que um jogo de equipe puro e simples. É um ato de defesa. Vocês vão me sacanear? Então também vou sacanear a brincadeira. Vou tentar me defender da melhor maneira possível. E foi o que fez a Red Bull nesse momento. Aí depois que acabou a corrida, o que que acontece? Todo mundo vota a favor. Não, tá liberado essa parada. Inclusive a Ferrari. Por que votou a favor? Sabendo que tem mais a perder do que a ganhar? Vai saber. Quem é que sabe? Mas aconteceu isso. Então, na minha opinião, esse Keep the Gap foi mais uma forma de se defender, né, do que de burlar alguma coisa ou de fazer algo que a gente acha reprovável. Foi mais uma defesa.
É, e depois do que a gente viu no GP da Turquia de 2010, quando um piloto avança sobre o outro, agora o Christian Horner já vai começar a dar aqueles tremeliques que ele dá, que a câmera pega ele fazendo mesmo, porque tem motivo para ficar nervoso. Imagina se os dois batem ali, seria terrível para a Red Bull, né? Já aconteceu uma vez, se acontecer do raio cair duas vezes no mesmo lugar, fica difícil, fica impossível se explicar. Então esse negócio de Keep the Gap dá para a gente entender por esse ponto. Além do que, né, é fato também que a Red Bull tem uma preferência pelo Vettel. Eu cheguei a falar, a cogitar isso no ano passado, quando eu disse, olha, para a Red Bull tanto faz o Weber ser campeão ou não, seria a mesma coisa que o Alonso ser campeão ou não. O que eles querem é tornar o Vettel campeão. Se algum outro piloto vai ser campeão, não interessa se é Weber, se é Alonso, se é Hamilton, eles não estão nem aí. O negócio da Red Bull é com o Vettel. Então não me surpreende que eles tenham essa preferência pelo Vettel. É a soma das duas coisas. É isso que o Ron falou, é o temor da batida entre os dois pilotos, que seria trágico para a equipe que já sofreu algo assim e tem que se controlar. Que por um lado, se você critica a Red Bull por ela dar essa ordem ao Weber, o tamanho da crítica seria muito maior se os dois batessem na pista repetindo aquele episódio da Turquia, e aí eles não teriam nem defesa para justificar algo assim num GP onde só estava trocando de posição de segundo, terceiro. Não tinha nem muito motivo para deixar a briga correr, já que corria o risco de jogar mais de 30 pontos pela janela de uma vez. Então isso seria muito ruim para a equipe. Então dá para a gente esperar que daqui para frente aconteça um pouco disso. Além do mais, esse ponto aqui é primordial, acho que a gente tem que parar um pouquinho. Assim, também não posso exigir muito do torcedor da Fórmula 1, né? Mas o fato é que a situação atual da Fórmula 1 é: jogo de equipe está liberado, então a equipe que quiser fazer jogo de equipe tem o direito e não precisa se explicar a ninguém. Então é uma realidade que muita gente pode até não gostar, não saber lidar, mas é um fato. As equipes não precisam explicar quando fizerem jogo de equipe. Está liberado. Na verdade, sempre esteve, né? Mas, em teoria, esteve proibido de 2003 até 2010. Mas não está mais. Então, nem em teoria, nem na prática, está valendo. O fato é esse. Então, seja Ferrari, seja Red Bull, seja Espanha, quem quiser fazer jogo de equipe, pode fazer sem ter que ficar suando para explicar alguém por que fez, por que deixou de fazer. Eles fazem o que eles querem. É assim que se conduz uma equipe de Fórmula 1. Não tem cabimento a gente aqui ficar dizendo o que o chefe da equipe tem que fazer, tem que deixar de fazer. Isso aí é com eles e está aprovado pelo regulamento. Está liberado, está liberado. Então, só achei que ficou um pouquinho ruim para o Weber ele chegar a denunciar o próprio chefe, que foi depois do Alonso ter ameaçado o Ron Dennis lá na Hungria. Essa foi a coisa mais absurda que já vi um piloto fazer com o chefe de equipe, o Weber denunciando, jogando no ventilador. Oh, o meu chefe disse para eu tirar o pé e eu me recusei, desobedeci uma ordem de equipe. Não acho que isso seja muito positivo, não. Quando, pelo menos se já tivesse, durante a transmissão, a gente ouvido ele falar no rádio, alguma coisa assim, ok. Mas não, nem isso durante a corrida a gente viu. O Weber chegou e jogou no ventilador do nada, surpreendendo a todo mundo. Não foi só uma justificativa para se defender, não. Ele quis jogar a direção da equipe na lama e dizer que é assim, com ele é assim. Por um lado, pode até ser bom para o piloto, mas não vejo como um ponto positivo, até porque o Weber não está com essa moral toda nesse campeonato, em que ele não está andando nem a metade do que ele andava no ano passado.
Olha, vamos lá, então deixa eu só também tentar rebater aqui, porque, bom, fazia tempo que a gente não discordava assim com tanta força, né, tanta veemência. Estávamos concordando demais ultimamente, né, mas falando sério agora, eu achei até interessante você citar do GP da Turquia, porque eu me lembrei muito do GP da Turquia e até te perguntar se tem até como recuperar esse GP da Turquia, nem que seja assim só pra nós, ou enfim, a gente mostrar um dia lá no pré-race, colocar lá no pré-race, que é mais aberto esse tipo de coisa. É porque os comentários, eu me lembro muito com muita ênfase, não exatamente das palavras, é por isso até que eu queria reouvi-lo, mas não sei se tem condição da gente recuperar esse arquivo, esse áudio um dia, nem que seja assim pra gente ouvir aqui e depois comentar com o ouvinte. Porque eu me lembro que o comentário era mais ou menos nessa linha, né? Tomara que aquilo que não foi, aquilo que aconteceu no Grande Prêmio da Turquia não traga a lei do medo, né? Pros donos de equipe, pros chefes de equipe, aquele Grande Prêmio da Turquia de 2010, em que, além do Button e do Hamilton terem feito uma briga belíssima, teve aquele choque entre Mark Webber e Sebastian Vettel. É, se enraizou esse medo que vocês estão falando, né? Imagina se os dois batem. Ah, 30 pontos que serão julgados fora. Eu acho que é corporativismo demais para se ter na cabeça ao se assistir uma corrida de Fórmula 1. Eu não vou jamais, respeito quem lamento, mas respeito aqueles que falam, não, a equipe tem que pensar nos pontos, o outro piloto não tá brigando pelo campeonato, né? Não, porque o outro ali tinha uma condição mais desfavorável. Eu repito, lamento. Mas entendo, porque agora eu não vou jamais sentar diante da televisão, e eu só queria deixar claro aqui essa opinião para os ouvintes, eu jamais vou assistir uma corrida de Fórmula 1 colocando tantos pingos nos is. Assim, eu acho que o automobilista está lá, é para correr risco, o piloto está para correr risco, é lógico que não vai tirar o outro da pista, não precisa ser igual a Fórmula Indy, o cara vai lá, arrebenta a traseira do outro e segue o jogo, ou a própria NASCAR, que é assim também, mas a Indy foi assintosa nesse final de semana, não precisa ser assim. Né? Agora não precisa também chegar no ponto de que o medo, eu gostaria de saber aonde reside o tamanho, aliás, eu até já sei, já vou perguntar e vou responder, aonde reside esse medo enorme de um acidente, de uma briga, de uma disputa, de um toque aqui, de um toque ali, essa coisa, dois companheiros de equipe não podem mais brigar uns com os outros, porque nem que seja só na imprensa vai ter alguém falando, eu não sei, vai vir uma ordem de equipe, mesmo que ela não venha, alguém vai levantar essa bola e alguém vai falar, eu já citei aqui comentaristas que já acharam um absurdo uma vez na DTM, dois pilotos da Audi brigando, numa briga belíssima, um colocando de lado, o outro saía da pista, voltava, tomava a frente, o outro ficava, batia roda com roda, e o comentarista achando aquilo tudo um absurdo, meu Deus, eles estão, a equipe não tem mão firme, a equipe não tem pulso, que coisa absurda. E os dois pilotos fazendo na pista uma briga absolutamente fantástica e sensacional. Então a gente chegou num ponto cultural de que é uma pena, eu lamento, porque antes não era assim, né? A Fórmula 1 vivia de brigas internas antigamente, e hoje em dia não. A briga interna, ela é um corpo estranho. a disputa entre pilotos da mesma equipe virou um corpo estranho na Fórmula 1. Vai ter sempre alguém questionando, vai ter sempre alguém citando, vai ter sempre uma equipe achando ruim, vai ter sempre um piloto para ser privilegiado, e eu não consigo entender por quê. Porque, e agora eu venho com a resposta da minha própria pergunta, né? Chegamos num ponto em que ganhar é tão importante que o modo como se ganha deixou de ser importante. Hoje em dia se denuncia a própria equipe, como você falou, se joga piloto fora da pista, ou se dá ordem de equipe, ou se rouba segredos, enfim, ou se espiona, e faz tudo. Hoje em dia ganhar é mais importante do que disputar, brigar, correr, se divertir, ou disputar, fazer disputa, se divertir talvez não seja nem o objetivo daquilo ali, né? Aquilo ali é muito sério para os envolvidos, mas disputar, correr de carro, deixou de ser o grande objetivo. O objetivo hoje é estampar a marca, estampar logo a marca e vender carros ou energéticos pelo mundo afora. Então a gente chegou nesse ponto em que a gente o corpo estranho, né? Dois pilotos da mesma equipe acabam sendo estranho ver os não pode acontecer. Com o que a Red Bull fez nesse domingo, não pode realmente acontecer. Tem que se manter the gap, né? Porque o Vettel, ele não pode, ao invés de ganhar 18, ganhar 15 pontos. Não pode. Realmente é o fim do campeonato, e traria para a Red Bull uma catástrofe enorme, uma catástrofe imensa. Então, enfim, é apenas esse desejo, essa revolta disso ter acontecido, mas enfim, apesar de tudo isso, a Fórmula 1, apesar de tudo isso e de um momento também lamentável, uma síndrome da nova era, que foi a ultrapassagem do Vettel sobre o Hamilton no box, né? Um piloto chega no outro, e a hora que a gente pensa que a gente vai ver os dois campeões do mundo brigando, até aquilo que você falava, né, Felipe? Cadê o Vettel vindo de trás? Aí a equipe chama pro box, ele dá a voltinha dele, volta com o pneu novo, na hora que o outro entra, o outro tá atrás. Então, apesar de tantas coisas chatas e ruins, e que eu lamento, apesar de tudo isso, a Fórmula 1 tá muito legal, e a corrida foi muito boa, e teve muita coisa interessante.
Quanto ao jogo de equipe, eu confesso que em situações em que um piloto está muito superior ao outro no campeonato, e que a equipe sabe que os dois não estão em condições de brigar pelo título, porque assim, o Weber, ele não está em condições de bater o Vettel. Então, se alguém for bater o Vettel vai ser batido por uma Ferrari, caso a Ferrari consiga acertar a mão na segunda metade do campeonato e vir recuperando, como fez no ano passado, que quase conseguiu chegar, né? Então, quando esse quadro fica mais claro de que a equipe é formada ali por um piloto rápido e outro que é claramente inferior, a gente viu aí, nesse campeonato não teve uma corrida que o Weber terminasse à frente do Vettel, né? Então, quando se chega a esse quadro, eu acho muito mais compreensível que exista jogo de equipe do que se os dois estivessem andando pau a pau. Aí sim, seria um prejuízo maior, seria lamentável que houvesse um jogo de equipe, né, tirando ali o direito dos dois batalharem pelo título. Mas quando fica claro que um piloto está à frente do outro, e o piloto inferior, que muito dificilmente, está claro já que não vai brigar pelo campeonato, se o piloto inferior, no caso o Weber, tirar pontos do Vettel, seria um prejuízo evidente para a equipe. Mas quando está pau a pau, aí é que tem que deixar abrir como é solta mesmo. Então, por isso eu até compreendo melhor esse jogo de equipe da Red Bull, mas também entendo muito a posição do Fábio, que quer ver a disputa até o final, né? Disputas bonitas, como essa que a gente viu ali do Hamilton com Massa, os dois brigando pelo quarto lugar, dando sangue como se fosse a vitória do último GP do campeonato, como se valesse ainda um título lá em 2008, né? Hamilton, Massa, briga bonita, talvez a briga do grande prêmio essa nas voltas finais, nas curvas finais, em que o Felipe inclusive foi chocado, mas foi um choque de corrida, né? E o Massa me lembrou até aquela vez em que ele passou no GP de Fuji, brigando com o Kubica, passou pelo lado de fora, na área de escape ele cruzou a linha, só que daquela vez ele ganhou a briga, dessa vez ele perdeu, mas é sempre válido ver uma briga assim.
Foi a briga da corrida, sim, né? No caso, melhor, vou dar uma recalchutada na coisa. Só não foi a briga da corrida porque Alonso e Hamilton brigaram diversas vezes na pista, né, olhando a coisa. Mas foi emocionante pelo jeito que se desenrolou ali no finzinho. E, aliás, a gente tem que lembrar também que o Massa vem se especializando em fazer esse tipo de chegada emocionante, né? Só você já citou três. Vamos lembrar essa última dele com o Kobayashi também já esse ano. Ele tem se especializado em fazer esse o fim de corrida que a gente poderia dizer, ah, não vale nada, não é pelo primeiro lugar e tal, mas ele vem se especializando a fazer esse fim de corrida por posições intermediárias, posições menos nobres e tal, mas ele vem fazendo isso muito bem, deixando a gente até bem contente com a garra, né, com a vontade, com o que ele vem mostrando. Gostei muito, uma pena até ter perdido, mas foi bem legal.
É verdade, agora comenta pra gente, Rom. Essa Ferrari que nesse fim de semana a gente pode considerar como a melhor equipe dos pitstops. Era uma coisa que a gente vinha criticando, mas Red Bull errou, McLaren errou, o Button abandonou por causa de um erro da McLaren, enquanto o Massa, que sempre era prejudicado nos boxes, a Ferrari fazia pitstops na casa dos 6 segundos com ele. Nesse GP eles capricharam sempre, né? O Massa na pista ele não mostrou desempenho, o Alonso venceu a corrida, o Massa terminou lá em quinto, mas nos boxes ele não tem do que reclamar na Ferrari no caso desse GP, ao contrário de Red Bull que errou com o Vettel e deixou a vitória no colo do Alonso, ao contrário dessas, teve até o Hamilton com a questão do combustível, enfim, que confusão, né? As equipes que eram boas ficaram ruins e a Ferrari foi o destaque positivo.
Bom, então vamos colocar as coisas no lugar correto, vai. A McLaren e a Red Bull não erraram nos boxes. Diferentemente da Ferrari, que geralmente faz caca, os dois não erraram. O que eles tiveram foram problemas com equipamento. Isso não é erro, foi problema com equipamento. O macaco hidráulico não funcionou, não botaram o carro no chão. E o revólver de colocar as porcas no lugar da McLaren também não funcionou. Então, não é erro da equipe, mas falha do equipamento. De qualquer jeito, sendo isso ou não, a Ferrari não errou. Acho que pela primeira vez desde que o Schumacher saiu fora, conseguiram passar um GP inteirinho sem errar nos boxes. É surpreendente. Eu vou falar que não, é surpreendente. Bastante.
No caso aí também, Fábio, o que você acha disso aí? As equipes não erraram? Red Bull e McLaren não erraram? Quando falha o equipamento, independente disso, tem um sinal, né? As equipes se comunicam, o cara tem que fazer um sinal, ah, terminei meu trabalho, levanta a mão, tem toda uma questão ali. Será que não foi erro então do mecânico-chefe que liberou quando na verdade não tinha sido feito a troca do pneu, no caso do Button, né? Que ele chegou, saiu...
Foi exatamente.
Ele não ergueu o braço, não. Ele não ergueu o braço, não. Ele tentou parafusar, puxou o revólver para tentar pegar um outro, e aí o Button saiu.
Então, foi isso que eu disse. Não teria sido um erro, então, do mecânico-chefe, que tem que reconhecer que todos terminaram de fazer seu trabalho para liberar o piloto. O que você acha, Fábio?
Não, eu acho que nós estamos vendo coisas diferentes. O que eu vi, a imagem que eu vi foi o mecânico, ele demora um pouquinho na tiragem e colocagem, né, digamos assim, do pneu, e o carro é liberado antes do cara colocar a pistola lá, entendeu? Pra fazer na hora que o pneu encosta no carro, a plaquinha já levanta e o cara não teve nem chance de tentar colocar a roda. Eu da Red Bull eu não entendi o que aconteceu. Confesso, se vocês quiserem me explicar aí, que vocês falarem, pra mim tá falado, porque eu não entendi, o carro fica parado ali, o cara mexe atrás, sobe o macaco, levanta o macaco, mas o carro não sobe. Eu não entendi exatamente o que aconteceu ali, qual que foi. Não sei se vocês viram imagens ali mais próximas, né? Geralmente tem uma câmera sempre por ali perto. Mas eu só vi a imagem ali de cima. Agora, da câmera on board do Button, ele tira o pneu, coloca o pneu, na hora que ele coloca o pneu, o rapaz levanta a plaquinha. Aí o Button sai, e o engraçado é que o Button nem tentou dar aquela volta triste, né, pro piloto com três rodas. Ele encostou o carro ali mesmo, ele podia ter tentado, nada insinuaria que ele não conseguiria completar a volta, embora matasse a corrida, mas ele encosta o carro e abandona. Então eu acho que foi erro o erro fica sendo porque tudo deu errado, né? O equipamento faz parte da equipe, né? Então acaba sendo um erro no sentido de que não foi um pit stop executado da maneira perfeita, mas o erro humano no caso da McLaren, para mim, ele é um pouco mais claro.
No caso do Button, não tinha como ele tentar dar uma volta, porque logo na saída do pit lane o pneu quase que escapa, quase que sai completamente
volta. Podia sair,
Então seria um risco muito grande soltar pneu no meio da pista, pegar uma vítima qualquer.
Se ele sai com o pneu daquele jeito ali que mostrou, ele seria desclassificado. Provavelmente tomaria uma bandeira preta, porque a imagem da câmera do carro dele próprio mostra o pneu indo até a beira e voltando. Então, não tinha condição nenhuma.
E essa do Hamilton, Fábio? O Hamilton teve que tirar o pé. Parecia aquele GP, né, que o Massa na Espanha teve que abdicar da vitória e saiu abrindo passagem para todo mundo. Abriu passagem para o Hamilton, abriu passagem para Alonso, a torcida foi uma loucura. E dessa vez aconteceu com o Hamilton, aconteceu na McLaren, que também não é uma equipe que costuma errar, não. E a McLaren realmente vacilou, o Lewis perdeu ali a posição para o Webber. Pelo menos valeu aquela briga com o Massa no final, né? Se não fosse por isso, não seria possível fazer uma briga tão bonita daquela. E o Hamilton fez um trabalho exemplar, né? Como que ele conseguiu dosar bem o consumo de combustível?
Foi até legal, foi bacana, né? Porque realmente a gente vê um piloto ali lutando contra um equipamento, um equipamento entre aspas, né? Um carro, mesmo que seja um erro de cálculo. Enfim, é o que se tem, né, hoje em dia, em termos de briga com equipamento, né? Já que os carros hoje não quebram e dificilmente o piloto vai deixar de chegar ao final por uma falha mecânica, né? Essa questão do combustível acaba sendo um fator de equipamento, né, para atrapalhar a vida do piloto. Então ele conseguiu até fazer uma excelente corrida. Ele largou em décimo na primeira volta, ele já estava em quinto, né? Ele fez uma ultrapassagem sobre o Button legal também, fez uma ultrapassagem sobre o Alonso muito bonita, né? Que vocês citaram aí, a briga do Alonso com o Hamilton. Ele fez lá na Copse, né? A antiga curva 1, agora não é mais a primeira curva, mas ali onde era, ele conseguiu passar o Alonso e é impressionante. Quem tiver a oportunidade de rever, reveja. É impressionante como ele freia no molhado ali. Já estava todo mundo de pneu seco, mas ele cai na parte molhada e freia ali no momento em que está saindo aquela aguinha do pneu, e ele não perde o controle do carro em maneira nenhuma. Então o automobilismo é uma coisa assim tão... O automobilismo, é por isso que eu sempre digo, o automobilismo é o esporte mais difícil de você comentar entre todos: vôlei, futebol, basquete, qualquer ginástica rítmica. Para mim o automobilismo é o mais difícil, porque o automobilismo tem umas sutilezas, tem uns detalhes que para alguns é, para outros não é, uns vêm, outros não vêm, uns gostam, outros não gostam. Mas esse do Hamilton, quem tiver a oportunidade de ver, ele freia no molhado, uma parte da pista está bem molhada, e ele consegue passar o Alonso na Copse de uma maneira muito bacana, foi muito bela a ultrapassagem. Schumacher também fez igual, passou um carro ali, não me lembro quem, mas também passou ali no colocando as quatro rodas no molhado e concluindo a ultrapassagem justamente no ponto de freada. Foi belíssimo, a corrida do Hamilton foi belíssima, né? E até a briga com o Felipe Massa também acabou sendo muito legal, e garra dos dois pilotos, né? Isso é que é legal da gente ver. É por isso que eu fico tão chateado com o jogo de equipe e afins, como diria o outro, porque esses momentos são tão legais, e os jogos de equipe arrancam isso da gente, né, de uma maneira que a gente nunca vai saber o que aconteceria, e poderia acontecer coisas fantásticas. Então foi muito legal, foi muito bacana. E o Massa não dá aquela balançadinha ali na hora que ele sai da pista, talvez desce, né, o toque do Hamilton com o Massa, absolutamente coisa de corrida. Aí vem, né, o comentarista ali do alto dos seus, da sua sobriedade, fala: mas ele toca no Massa duas vezes, ele precisa ser punido. É carro. Outra conclusão, né? Além dos dois companheiros de equipe não poderem mais brigar, o Grande Prêmio da Inglaterra, por isso que eu saí mais chateado do que feliz, né? E o Conte me perguntou: gostou da corrida? Eu gostei da corrida, não gostei da Fórmula 1. Porque os dois carros não podem se tocar mais. Tocou, está sob investigação, está sob punição, está 10 segundos de um box, está drive-thru, não pode mais encostar. Encostou já é sinal de advertência. Tanto que o Button fala ao descer do carro, parece que ele falou. Eu não gosto de comentar a declaração que eu não vi ou ouvi diretamente o piloto falar, mas foi publicado aí num site que o Hamilton teria falado: ó, os comissários vão me chamar, né? Eles vão me chamar. Então é uma pena, né? Porque hoje em dia acontece uma coisa um pouquinho duvidosa, os comissários vão chamar. Até estava errado, né? Não teve punição nem nada, mas a sombra está lá. Igual do jogo de equipe, a sombra da punição está perseguindo vários pilotos e carros em momentos das corridas de Fórmula 1, que é um momento muito chato. Mas a briga, felizmente, foi legal.
Pois é, e se falando em punição, parecia, né, durante a corrida, a gente ficou meio desconfiado. Nossa, como os comissários estão rigorosos, esse tal de stop and go no Schumacher, stop and go no Kobayashi. E depois a gente foi ver, né, Ron, que era uma questão ali de desenho da pista. Os boxes eram, na posição em que eles são desenhados, da forma como é agora, passar por um drive-thru nem é um prejuízo tão grande assim, por isso que justifica ali o stop and go.
É, foi sim. O nosso camarada Renan do Couto deu uma explicada melhor nisso lá no Pódio GP. O Gilberto Gil também falou na transmissão da Globo. Parece que foi isso mesmo, uma parada essa. Se passando por dentro dos boxes, mesmo que em velocidade de de boxes e tal, né? Uma velocidade controlada. A perda do cara não era tão grande, não dava nem para se considerar uma punição. Então já para logo, toma 10 segundos, que se é para punir, vão punir direito. E foi isso que aconteceu aí. Mudança
nos... Vocês não acham isso errado, não?
Olha, Fábio, eu acho errado punir por questões de corrida. De qualquer jeito. Mas já que tá se punindo, então eu faço uma punição correta, né? Por mim, não teria punição, não. Mesmo do Kobayashi, o toque com o Schumacher me pareceu coisa de corrida. Mas já que vai punir, faz direito.
É, se for pra você punir o cara e ele voltar praticamente no mesmo lugar onde ele tava, né? Sem perder muito. É. Perder o quê? Um segundo, adianta. Dois segundos. Não faria sentido. Seria uma punição nula.
Mas a punição não tem que ser uniforme. Não, olha, tal atitude vale isso. Não é igual aquela questão do cara toma 20 segundos no final da corrida, então, ah, não, peraí, ele não vai perder a posição, então vamos usar 30. Tem que ter uma punição. Fez isso, 20 segundos. Fez isso, 30 segundos. Fez isso, drive-thru. Fez isso, stop and go. A punição, ela tem um peso diferente por causa da pista. Ó, então na Inglaterra você não pode cometer erro nenhum, porque na Inglaterra você vai ser a sua penalidade vale mais do que vale na Turquia. Eu acho, não sei, posso estar sendo aqui... Podem me convencer do contrário, mas eu acho que... Porque a pista não dispõe de meios de se punir tanto o cara pelo drive-thru, aí você dá um stop and go, ou seja, o erro numa pista tem uma medida maior do que o erro na outra. E no caso do Schumacher, concordo absolutamente com o Ron. Foi um erro. O Schumacher é impressionante, ele tá fazendo a curva, ele perde a traseira do carro totalmente, ele vira o volante pra outra direção, pra direita, completamente. É um erro, ele não foi imprudente, tudo bem, pode ter cedido um pouco no seu otimismo, mas não foi aquele negócio de jogar o carro onde não devia, de não pensar, de não raciocinar, ou de tentar fazer uma coisa à força. Não, ele errou. Eu sou a favor de que não se puna. Tudo bem, o cara não pode ficar tirando o outro da pista à torta e direito. Aí se dá uma cartão amarelo, entre aspas, né? Um cartão amarelo, expressão de futebol, não gosto de misturar, mas se dá, ó, você errou, bateu no cara, você não tá punido. Mas a próxima, aí vai ser diferente. Você ganha o direito de errar uma vez, pelo menos, porque no caso do Schumacher, quem puder rever a imagem, foi um erro claro. E o carro escorrega na pista úmida e ele vira o volante totalmente e acaba acertando o outro piloto. Então, não puniria, e acho que punir diferente por causa das medidas dos boxes, da metragem dos boxes, é você dar pesos diferentes só por causa da pista. E, enfim, não concordo, não, acho errado.
Aí eu acho uma coisa correta, Fábio. Aí eu já discordo de você e acho uma coisa correta. Se você dá punições diferentes de acordo com pistas diferentes. Porque uma coisa é você tomar um stop and go, você tomar um drive-thru em Monza. Perder 10 segundos para atravessar o pit de Monza. A outra é você tomar um stop and go, aliás, um drive-thru, em Abu Dhabi, por exemplo, em que o cara tem que pegar até elevador para sair do pit lane. Então,
mas Ron, a regra tem que ser proporcional ao erro. Erro tal, punição tal. Não pode ficar mudando de acordo com o tipo de palco. Eu não sei, eu acho muito esquisito.
Sei lá, é porque a coisa não é uniforme como num jogo de basquete ou num jogo de futebol, que o campo tem a mesma medida, tudo é igualzinho. Se você jogar aqui ou jogar na Bahia, a coisa é igual. Na Fórmula 1, as pistas são diferentes. Então, nada mais justo do que punições diferentes. Você entendeu meu ponto de vista?
Sim, entendi. Existem. O drive-thru pode ter um tamanho numa pista e um tamanho em outra, mas ainda acho que punição tem que ser proporcional a erro. O mesmo erro em Monza valer o cara pagar mais caro que exatamente o mesmo erro na Inglaterra, o quem errou lá em Monza vai ser prejudicado em relação a quem errou na Inglaterra, ou vice-versa. Enfim, o cara que errou não deve ser punido. Eu tô usando exemplo aqui, mas exatamente porque está indo de encontro com o que eu falei. Mas o cara bateu em Monza ou bateu na Inglaterra e tem que ter a punição de acordo com a batida dele. Olha, bateu punido com tanto de tempo ou com tanto segundo. Aí, não, bateu em Monza, tudo bem, você tem um alívio aqui maiorzinho. Não, agora você bateu em Interlagos, não. Aí, meu amigo, você vai pro fim da fila, e porque aqui em Interlagos não tem a chance de discussão. Eu acho muito esquisito.
Quer ver um outro exemplo do que você falou, bateu e não bateu? É o que a gente vai falar. Isso acontece em Mônaco. Erra em Nürburgring, você tem a área de escape. Erra em, sei lá, no Bahrein, você tem uma área de escape. Você tá fora da corrida. Então,
não, tudo bem. Uma pista é mais exigente com erro, tudo bem. Mas não é a posição de punição, é a intervenção na corrida. O erro, tudo bem, concordo.
Bom, tá certo. Eu entendo o que vocês dois estão falando. Vamos nos atentar à questão do drive-thru, do stop and go, que eu entendo o que o Fábio está dizendo. A punição é, se o cara fez isso, ele toma drive-thru, se o cara tentou jogar, tentou matar o piloto, stop and go. Pronto, tá decidido. É um exagero, mas stop and go é quando um caso é realmente muito sério, né? Porque na Fórmula 1 atual, independente de ser Monza, independente de ser o local que for, é drive-thru. Isso é o normal, a menos que o cara faça uma coisa absurda, muito grosseira, pra merecer um stop and go. Por isso que a gente estranhou durante a corrida. Mas a gente tem agora uma exceção. Eu acho que a única exceção realmente no campeonato é esse circuito de Silverstone. Então, pra dar uma versão exagerada, assim, pra ilustrar, Fábio, imagina que um pit stop onde você passe por ele, você gaste 15 segundos, né, ele comece e termine entre três curvas e uma reta. Imagina. E que se o piloto fizer três curvas e uma reta normal, no traçado correto, ele leva 20 segundos para fazer isso. Passando pelo pit lane, ele faria mais rápido, 15 segundos. Né? Se fosse assim, em nenhum momento o cara iria passar pelo traçado normal, ele iria entrar nos boxes, passar lento, mas iria ganhar 5 segundos só passando nos boxes. Então seria um caso até em que teria mais vantagem o cara pagar uma punição do que fazer o traçado correto em velocidade normal. Estou exagerando, assim, claro que nunca vai existir uma situação como essa, mas essa de Silverstone é muito próxima disso, porque se o cara toma um drive-thru, é praticamente o mesmo tempo que ele levaria ali para contornar o traçado de pista, né? Ele perde muito pouco nos boxes fazendo um drive-thru, então não valeria, não faz sentido aplicar um drive-thru numa pista em que é desenhada dessa forma. Pit lane é um pit lane rápido, quase tão rápido quanto a pista. Então você pode até discutir se isso é um erro de desenho da pista, seria até compreensível a gente discutir isso aqui. E também entendo seu ponto de vista, né? Realmente o piloto não deveria pagar um stop and go, mas o stop and go em Silverstone já vale como uma punição normal, não precisa ser uma punição tão grosseira para um ato tão grosseiro assim. Realmente é uma exceção à regra, então a FIA teve que adaptar para fazer isso aí. Então fica aí o anúncio que para as próximas corridas lá, punição é stop and go. Muito dificilmente alguém vai tomar um drive-thru em Silverstone. O que é estranho, né? É uma exceção no nosso campeonato, no nosso calendário aí da Fórmula 1. A gente não vai ver isso em outro lugar, porque eles não inventaram uma pista maluca como essa. Aliás, para ser sincero, aproveitando o gancho, eu também prefiro o circuito de Silverstone antigo, né? Do jeito que estava há poucos anos atrás. Não acho que fosse uma pista que merecesse essas mudanças, não. Tá certo, continua gerando ultrapassagem, continua gerando boas corridas, mas eu gostava daquelas curvinhas ali que você fazia, né? Você saía da variante, pegava aquela curva esquerda, direita, depois tinha uma de alta, onde a gente já viu boas brigas lá, o Rubinho passando o Raikkonen ali, já foi palco de boas ultrapassagens, de bons pegas. Não acho que fosse necessário, mas o Bernie Ecclestone exigiu aí uma reforma toda no circuito, ficou mais moderno e ainda culminou nessa mudança esquisita aí de um pit lane que chega a ser rápido em relação até o que acontece na pista, né? É estranho, mas acontece, Fábio.
Só rapidinho, só para arredondar, essa aberração de desenho, essa aberração em termos de arquitetura de circuito já aconteceu, inclusive, na Inglaterra, né? Eu lembro que Donington Park tinha essa, que sediou o Grande Prêmio uma vez apenas, uma corrida de Fórmula 1, a famosa de 93, em uma época que não existia limite de velocidade nos boxes, o piloto, se fizesse, era um cotovelo, e a entrada dos boxes, o piloto tinha que ir lá fazer aquele cotovelo, e a entrada dos boxes era muito antes. Então o cara que entrava no box e acelerava e passava, fazia o box todo sem parar no pit, ele ganhava mais tempo do que se ele fizesse a curva normal. Então foi mais uma dessas, sabe? Kyalami era um pouquinho semelhante também, mas eu já não consigo me lembrar se efetivamente ganhava ou não ganhava tempo. Mas Donington Park era assim, era uma aberração em termos de construção, de arquitetura de pista, digamos assim, de desenho de pista, porque o box era mais rápido do que a pista. E era num tempo em que não tinha limite de velocidade dos boxes, e eu concordo com você também, acho que Silverstone na Club era uma curva melhor para a esquerda do que ela é hoje para a direita.
Mas vamos deixar bem claro que ela tá lá ainda, né, Fábio? Esse circuito, essas mudanças no circuito de Silverstone são todas reversíveis. É só mudar aí a pintura da linha que tá tudo lá de novo.
Não só é reversível, como é opcional. Existem traçados alternativos em Silverstone que podem ser usados de acordo com a categoria que lá estiver.
Exato. Inclusive aquele circuito de 1950. Ele continua lá.
Pois bem, vamos comentar aqui como último tópico agora. É, a gente deixou o pior para o final. Então, a gente teve aí um mês na Fórmula 1 de muita confusão, muita polêmica, muita discussão. Queria saber aqui o que o Fábio achou disso tudo, Fábio. Que antes, né? Antes, lá na altura do GP do Canadá, até lá, ninguém queria saber negócio de mapeamento de motor, negócio de difusor, soprado, assim, assado. E aí a FIA lançou a polêmica, comprou a briga ali de dizer que as equipes não poderiam usar aquele sistema em que o regime do motor prossegue quando o piloto está com o pé fora do acelerador, e isso era uma tentativa de derrubar a equipe Red Bull. Só que foi uma confusão tão grande para eles implantar essa limitação. Eles tentaram de tudo, inclusive nesse GP da Inglaterra foi demais, porque mudou não sei quantas vezes na sexta, não sei quantas vezes no sábado, não sei quantas vezes a regra mudou. Dentro de 4 semanas eles mudaram a regra inúmeras vezes e no final das contas a gente voltou a estaca zero, né? Voltou tudo a ser como era antes. Então essa é mais uma para entrar para a lista de atrapalhadas da FIA.
É, atrapalhadas, mas eu não sei, eu acho que a FIA, Fórmula 1 Management, ou seja lá quem for que esteja alimentando a discussão, claro que é uma decisão da FIA, mas enfim, toda a Fórmula 1 acaba entrando nessa. Eu acho que todo ano a gente praticamente vai ter uma polêmica. Eu acho que muitas pessoas lá dentro gostam de que isso gere polêmica, de colocar essa pauta nas discussões, enfim, e na análise da imprensa. Eu não me lembro quem foi que falou, foi citado no treino de classificação, que alguém disse assim: olha, o torcedor está querendo saber, quem é 1% do torcedor de Fórmula 1 que está realmente interessado nisso e que acompanha isso, que sabe isso muito de perto. Eu acho que está coberto de razão. Pensava isso lá no Grande Prêmio da Espanha. Tem muita gente que vai assistir uma corrida de Fórmula 1 que está ali para ver a corrida, que não é essa pessoa que fica acompanhando diariamente, até como a gente faz, né, de ler, de querer saber, de salvar, de gravar coisas, né? E não é todo mundo que é assim. Até acredito que dos nossos ouvintes, 100% sejam assim, né? Até porque quem está baixando um podcast para ficar ouvindo esse tempo todo essas discussões, essa ladainha, é claro que é alguém que gosta mesmo de Fórmula 1. Mas a grande maioria é pessoa que gosta ali de ligar a sua televisão no domingo de manhã, no caso do Brasil, à tarde, à noite, de madrugada, enfim, seja lá onde for, no mundo que essa pessoa estiver, e assistir uma corrida. Essa questão do motor, isso ela é muito pequena, e teve algum piloto que disse isso, né? E o outro, acho até que foi o Alonso, que falou: olha, isso aí não, pro torcedor mesmo, que é quem a gente devia estar dando importância, não muda nada. Então eu acho que essa discussão, assim, muito... Não essa exatamente dos motores, mas a maioria dessas discussões técnicas, difusor duplo, é bom para quem conhece, para quem sabe ali exatamente o desenhozinho do carro, o que está acontecendo. Agora, para quem não entende direito e não é obrigado a entender, porque ninguém é obrigado a entender de mecânica para acompanhar a Fórmula 1, basta gostar de corrida, na minha opinião, acaba sendo uma coisa que ganha uma proporção muito grande. Tudo bem, é claro, tem que ser falado, é uma notícia, é uma coisa que pode interferir, embora eu acho que não vá interferir nos rumos de um campeonato mundial. É claro que tem que ser noticiado, mas ganha uma proporção, uma discussão, e aí acompanha-se o chefe de equipe, o treino de sábado de manhã, antes do treino oficial, as câmeras mostravam ali as cadeiras da Red Bull vazias, aí mostrou Adrian Newey saindo do motorhome da FIA, mostrou o Christian Horner andando lá, ganha uma proporção que eu acho um pouco exagerada e chata e desmedida. E pro final das contas, estou falando tudo isso para dizer ainda que no final das contas acho que não vai mudar nada. Pode se tirar, pode se proibir. Eu mantenho a minha linha de que não é uma peça que faz um carro de Fórmula 1 vencedor. É todo um conjunto. Pode se dar um décimo a mais, dois décimos a mais, meio segundo a mais, foi uma peça muito importante. Se proibir, a Red Bull vai continuar ganhando corridas. Red Bull é o melhor carro. O Vettel vai continuar sendo o grande dominador no resto do ano, se alguma outra equipe não achar uma novidade. Então eu acho que não vai mudar nada, tecnicamente. E falando de uma maneira igual eu falei, que acho que você falou, assim, é o pior pro final. Pra mim, o pior foi no começo, né? Que pra mim, o jogo de equipe, pra mim, é a coisa mais horrenda do que tudo isso. E no, tudo, a parte esportiva não vai mudar. E, citando também, a parte ruim é que é essa parte de todo o eco que tudo isso gera. E que no final das contas não é uma coisa tão grande assim, não vai acontecer nada. E mesmo se acontecesse, eu acho que não mudaria os destinos do campeonato mundial. Mas enfim, a Fórmula 1 se alimenta dessas polêmicas, acho que tem gente lá que gosta disso, e acho que no ano que vem vai ter outra, só resta saber qual será.
Bem, Fábio, primeiro, a diferença, uma diferença muito grande que eu vejo das polêmicas dos outros campeonatos para essa, é que essa polêmica aqui realmente foi lançada pela FIA, que é uma coisa absurda. A gente já viu ali polêmicas grandes, como a do difusor da Brown, por exemplo, em que tinha algumas equipes que eram a favor, outras contra, então umas chiavam de um lado, outras chiavam de outro, e aí que se começou o rebuliço. Agora, dessa vez não, a FIA, que deveria ficar quieta na dela, né, só julgar aquilo que realmente fosse uma exigência muito séria, a FIA lançou isso. A FIA disse, não, peraí, a gente acha que esse negócio aqui é ilegal. Mesmo que alguém tenha reclamado, que seja a Ferrari, que seja a Williams, que seja a equipe que for, se reclamou, reclamou nos bastidores. Então, a FIA que resolvesse lá nos bastidores e que não jogasse esse negócio pro público, porque não faz sentido a FIA começar isso, né? Se não tem uma grande pressão publicamente vista para que se comece uma discussão técnica tão cansativa como essa, não deveria ser motivo algum para isso vir à tona, e foi a FIA que trouxe essa polêmica. Então, a FIA trouxe uma polêmica para depois, um mês depois, né, ela dizer que vai voltar tudo ao normal e que tudo isso foi uma grande perda de tempo. Então, a FIA inventou uma confusão para ela mesma resolver, e ela quase que não consegue resolver também. Aliás, ela não conseguiu resolver e por isso voltou à situação anterior. Você disse aí essa questão do público, que não é interessante para o público, e também não foi interessante para a equipe nenhuma. Essa é que é a realidade, porque no final a unanimidade valeu a favor da manutenção do que é o regulamento em si, que sempre foi aquilo desde a pré-temporada, e a FIA queria mudar. Ou seja, a FIA conseguiu desagradar a todas as escuderias ao mesmo tempo. Até porque com esse negócio de muda a regra para lá, muda a regra para cá, ah, o motor Renault vai valer 50% ou vai valer 20%, o motor Mercedes vai ser tanto, o motor Cosworth vai ser 10%, aí muda, depois não vale, enfim, ela conseguiu desagradar todas. Então não era uma polêmica só difícil para o público, era uma polêmica difícil para as próprias equipes, nem as equipes entendiam mais o que estava acontecendo. Não é uma questão só técnica, mesmo que você entenda da mecânica da coisa, você já não está entendendo mais nada. Essa foi a polêmica, uma das polêmicas mais confusas que a gente conseguiu ver, mas felizmente acabou depois de um mês, não precisou durar tanto tempo assim. E passar agora a palavra para o Ronan, o que você achou disso tudo, Ronan? Essa perda de tempo toda para a gente voltar à situação anterior, que é valer o regulamento, né? Afinal de contas, você tem que respeitar o regulamento antes de tudo, e a FIA deveria zelar sempre por isso.
Eu acho que voltou, valeu o bom senso, né? A volta do bom senso. E um pouquinho também o medo daquele baixinho narigudo lá, aquele filhote de Topo Gigio lá do Gian Todt, de ser acusado de ser pró-Ferrari, como ele já vem sendo acusado há algum tempo de ser pró-Ferrari. Porque nos outros anos, quando havia uma polêmica, se dizia: pro ano que vem está cancelado. Dessa vez não. Ó, já na corrida que vem não pode mais. E aí, não, pode 10, pode 50. Ah, pode 55. Pode 55,1. Ah, pode tudo. Uma coisa ridícula. Valeu o bom senso. Libera, porque no começo do campeonato valia. Estava nas regras. Foram perguntados aos homens da FIA, da FOM, da FUNFA, se podia ou não. Os caras disseram que podia, e aí de repente não pode mais. Então valeu o bom senso de liberar, e chega, né? Chega dessa polemiquinha rasteira criada pela própria entidade, uma coisa que não tinha necessidade nenhuma. Chega. Agora pelo menos a gente vai saber que o carro que vai ganhar está dentro dos regulamentos. Ganhando ele com 50 provas de antecedência ou não, está dentro do regulamento. Ainda que o regulamento seja tosco e cheio de buracos.
Pois é, então tá dando aqui a nossa hora. Fábio Campos, você disse aí que pior que o final dessa edição foi o início. Então a gente começou muito bem e terminou de forma maravilhosa, né? Dessa edição do Grande Prêmio da Inglaterra. Grande abraço, Fábio. A gente se vê aí na próxima edição. As expectativas agora para o GP da Alemanha. A gente tomara que tenhamos também uma corrida excelente lá, até porque, não sendo Valência, a corrida vai ser boa.
Que absurdo, que injustiça. E o grande perdão. Você preferiu uma corrida na Hungria do que uma corrida em Valência, Felipe Marcelo?
Claro.
Com certeza.
Eu não sei, eu fico na dúvida. Mas enfim, quando chegar o grande prêmio da Hungria, tá aí uma boa discussão para programas futuros, pra, como diria meu amigo Thiago Raposo. Então, grande abraço a todos. Eu disse que não disse que o programa começou mal, eu disse que a pior discussão foi a do início. Eu acho menos, digamos assim, triste discutir o problema do motor, embora eu repita, é tudo para mim uma coisa desnecessária e lamentável, até do que discutir aquilo que aconteceu. Maintain the gap, essa frase, belíssima frase, né? Pena que num contexto tão ruim, tão chato e tão lamentável. Mas enfim, ainda que fique sendo a última voz do mundo a levantar essa bandeira, pretendo levantá-la sempre para defender aquilo que eu acho certo, que é corrida na sua essência mesmo. Então, deixo essa mensagem aí no final do programa. E ressaltando que esse final de semana teve tudo isso, essa Fórmula 1 que me deixou até mais triste do que feliz, embora uma boa corrida, e até a Indy foi uma bagunça, a Indy foi uma corrida meio muito esquisita, lá na bela cidade de Toronto, belo circuito de rua de Toronto, mas acabou também muito acidente, muita confusão lá na vitória do Dario Franchitti, que deu um toque no Will Power, tirou o Will Power da prova e ganhou a corrida e gerou uma discussão, e o Power saiu bravo dizendo que ele é sujo, que ele é mau caráter e tudo, então esquentando aí o campeonato da Indy, embora o Franchitti tenha aberto uma pontuação um pouco mais larga agora. Mas enfim, grande abraço para todo mundo, obrigado quem nos ouviu. Grande prêmio da Alemanha, então Felipe, já não é no próximo domingo, né? São 15 dias, é isso? Então 15 dias a gente tá aí de volta, aliás não, né? A gente faz o pré-Grande Prêmio da Alemanha já na semana que vem e daqui a 15 dias falando de todo da corrida. Grande abraço a todos.
Hongru, vamos às suas despedidas. A gente está encerrando por aqui esta edição de Silverstone e semana que vem aí o pré-Alemanha. Grande abraço, até a próxima. Até lá.
É isso aí, semana que vem a pré-Alemanha e depois o pré-race da Alemanha. A todos aí uma boa semana, quem estiver ouvindo o podcasting aí, aproveite e clique lá www.podiogp.com.br. Vamos fazer desse site um dos melhores de automobilismo do país.
Muito bem, ao Hongru, ao Fábio Campos, um grande abraço. A gente vai fechando aqui a edição do Grande Prêmio da Inglaterra, vencido por Fernando Alonso, né? A Ferrari voltou a vencer com o Alonso, mas dificilmente alguém vai conseguir derrubar um carro como esse do Vettel, guiado muito bem por um cidadão que tem uma vantagem de 80 pontos em cima do Weber, 92 pontos em cima do Alonso. Para ele deixar de ganhar esse campeonato, tem que acontecer uma coisa muito fora do comum. É difícil, é praticamente impossível, mas o importante é que a gente pelo menos tenha boas corridas daqui para frente, como a gente vinha tendo nesse campeonato, a começar então por esse Grande Prêmio da Alemanha, que a gente vai estar aqui semana que vem comentando as nossas expectativas para ele. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até lá. Valeu, tchau.